Amaury Chamorro, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Noite Brasil, ao Farol Brasil. Obrigada por atender o nosso convite.
Imagina, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Que prazer enorme.
Boa noite, Amaury. Bom demais estar com você aqui para a gente conversar. Aliás, bom e providencial, porque temos vários assuntos de América Latina e América do Sul. E o Amaury, para quem não sabe, é um dos grandes analistas, né, de geopolítica dessa região e vai estar conosco agora aqui para a gente tirar algumas dúvidas. E eu quero começar logo, Amaury, com a questão da Venezuela. Está calando, sim, curiosamente, está cortando um pouquinho a internet hoje, está de ressaca, tá? Curiosamente, Amaury, pela segunda vez, começou no The New York Times. E agora no Washington Post, uma matéria bombástica, documentos secretos assim, que autorizam o Donald Trump a fazer ações dentro da Venezuela, supostamente para combater o narcotráfico, embora isso seja uma coisa muito manjada. O que é real nisso? Quer dizer, são balões de ensaio? É um processo de imitação? É guerra psicológica? Ou, então, ou você vê de fato uma perspectiva de que em algum momento haverá um ataque terrestre à Venezuela vindo dos Estados Unidos?
Eu acredito que estão criando as condições favoráveis, ou eles estão, acham que estão criando as condições favoráveis perante a opinião pública para justificar alguma ação armada contra a Venezuela. A questão é entender até que ponto essas ações vão avançar. Eu acho muito difícil que os Estados Unidos se aventurem a uma invasão terrestre na Venezuela, ou seja, aqui que eles vão descer no Porto da Guaira e subir as montanhas até Caracas e daí vão tomar o Palácio Presidencial, né? É uma situação muito muito difícil, digamos, você não só derrubar um presidente, derrubar um regime que tem amplo apoio popular, com umas forças armadas que até agora se demonstraram absolutamente leais ao projeto político bolivariano, para depois você fazer o quê? Um genocídio, você matar 1 milhão de chavistas para daí você pôr um governo de quem? Da Maria Corina Machado? Eu vejo como um labirinto sem saída dos Estados Unidos nesse sentido. Vai ser um Iraque versão latina, né? O Iraque foi um fracasso em todos os aspectos. Os Estados Unidos se enfiou numa guerra, gerou 1 milhão de mortos, civis inocentes dentro do Iraque, matou centenas de dezenas de milhares de soldados estadunidenses, gastou um dinheiro violentíssimo para nada. A mesma coisa no Afeganistão. Então, a situação na Venezuela, ela é um pouco mais complexa ainda, porque ela também é muito próxima à realidade dos Estados Unidos. A gente tem uma colônia de hispanos e de colombianos, venezuelanos, equatorianos, peruanos, mexicanos que moram nos Estados Unidos, que de alguma maneira têm uma sensibilidade diferente com a realidade do seu continente. Então, bombardear a Venezuela, invadi-la por terra, isso daí é uma loucura. É uma loucura. Eu não duvido que ele faça. E eu acho que as condições, ele está criando as condições para isso. Né, o Prêmio Nobel da Paz da Maria Corina Machado, a questão da justificativa do combate ao narcotráfico, a realidade dos problemas da migração nos Estados Unidos, também o posicionamento, a denúncia já há muito tempo de praticamente todo o governo venezuelano estão denunciados por narcotráfico, então eles também são procurados internacionalmente pelos Estados Unidos. Então, você cria uma história para poder justificar algum tipo de ação. Mas qual seria essa ação? Eu não vejo. Eu morei, você sabe disso, né? Eu morei muito tempo na Venezuela, conheço a realidade do país, e é muito complexo acreditar que militarmente os Estados Unidos. Ah, claro, temos bombas nucleares. Tá, tem bomba nuclear, então você vai arrasar o país. Mas você ter uma ação armada para anteceder a troca forçada
Isso.
de um governo é muito difícil de acreditar.
Amaury, qual seria a possibilidade real, tendo em vista a fidelidade do exército, das suas armadas venezuelanas ao projeto chavista, né, bolivariano? Qual seria a possibilidade real, mesmo com atacando os Estados Unidos, colocar a Maria Corina Machado como presidenta, ela se sustentaria, né, dentro de um esquema de enorme convulsão social, de morticídios de venezuelanos e de uma força armada que dificilmente seria fiel a ela? Quer dizer, mesmo com os Estados Unidos, seria possível colocar um presidente marionete numa circunstância como essa na Venezuela?
É muito difícil. Na verdade, você tem umas forças armadas, mais do que a lealdade ao presidente Nicolás Maduro, a lealdade ao projeto bolivariano, né? São forças armadas. Vamos lembrar que quem liberta a América é o Bolívar, que sai de Caracas junto com o exército venezuelano, que liberta o Peru, liberta o Equador, Colômbia, Bolívia, Panamá. Tem uma ação territorial em todo o nosso continente. Daí nasce o exército venezuelano. E eles reafirmam, já com o governo Chávez, há 25 anos atrás, essa identidade libertadora. Né? Eles falam que o governo, as Forças Armadas venezuelanas, a única vez que elas saíram do seu território e fizeram uma guerra, foi para libertar um continente, né? da dominação espanhola. Então, é difícil acreditar que as Forças Armadas... é difícil acreditar que a oposição, essa oposição venezuelana, que tentou matar o Chávez, que tentou matar o Nicolás Maduro, que deu o golpe de Estado, que articulou a entrada de mercenários estadunidenses na Venezuela para assassinar o presidente Nicolás Maduro, que pediram o embargo econômico nessas sanções, essas medidas coercitivas unilaterais contra a Venezuela, que inventaram um Guaidó, que as Forças Armadas, a Guarda Nacional Bolivariana, que é como uma espécie de uma grande PM nacional, que as Forças de Segurança, a SEBIN, Serviços de Inteligência, vão... a DGSIM, que é a inteligência do exército, vão se subordinar a um opositor ou uma opositora que tentou exterminá-los fisicamente. É isso que a gente tem que entender. Não existe esse republicanismo de que as Forças Armadas vão se alinhar para um presidente, inclusive porque o processo de entrada de um presidente que não ganha uma eleição dentro da Venezuela não tem uma legitimidade. Então, já se tentou um Guaidó. Eu acho que a gente, às vezes, não dimensiona a barbaridade que foi aquilo ali, né? Um presidente indicado por um governo estrangeiro, porque o Guaidó nasce disso, né? Os Estados Unidos nomeiam um presidente para a Venezuela, a União Europeia aceita isso, alguns países da América Latina, e o Guaidó... Mas por que eles fizeram isso? Para poder justificar de que o Guaidó assinasse a entrega dos ativos e dos recursos econômicos venezuelanos que estavam nos Estados Unidos e na Europa. Né? O Guaidó assinou a entrega da Citgo, que era uma das 5 maiores redes de postos de gasolina, com refinerias, com tanques, com tudo, nos Estados Unidos, que era de propriedade da Venezuela, US$35 bilhões, ele assinou e entregou ao governo americano. Ele pegou e entregou o ouro que a Venezuela tinha na Inglaterra. Ele entregou os recursos que a Venezuela tinha em Portugal. Para isso ele foi inventado. Então, agora, que essa gente tome o lugar do presidente Maduro pela via da força, através de uma pressão dos Estados Unidos, e que o exército e grande parte do povo venezuelano aceitem isso, é muito difícil. Se isso fosse real, o governo do presidente Nicolás Maduro já teria caído. Né? Eu estive lá em 2018, na tentativa de golpe, que foi quando fugiu o Leopoldo López. Ele foge da Venezuela, ele entra na embaixada da Espanha e depois ele foge para a Espanha. Então, houve uma tentativa de golpe de Estado que foi transmitida ao vivo pela CNN. Foi uma coisa interessante, porque antes que se anunciasse a tentativa de golpe de Estado, a CNN já estava filmando exatamente de um prédio apontando para onde estaria o Leopoldo López. Né? Então, há uma construção mediática, e isso vai da mão com os serviços de inteligência, com as forças militares estadunidenses. Mas é muito difícil acreditar que eles vão conseguir governar o país.
Essa possibilidade de invasão da Venezuela, esse processo de intimidação, hoje com a explosão de uma embarcação no Oceano Pacífico e não no Caribe, e toda essa possibilidade de uma guerra nas nossas fronteiras não fragiliza ainda mais a seu ver, a posição diplomática do Brasil em relação à Venezuela e a Maduro?
Olha, o presidente Lula tem um desafio enorme, né? O presidente Lula, obviamente, ele tem que zelar pelos interesses do Brasil. Nesse momento, ele vai se encontrar com o Donald Trump para tentar reatar uma relação comercial que está absolutamente rompida. Só que como fazer isso tendo porta-aviões, navios nucleares, quase que na fronteira do Brasil, né? ameaçando invadir a Venezuela. Agora, você sentar naquele lugar e não falar sobre isso também é complicado, porque você tem que tocar esse assunto de alguma maneira. O Brasil é uma das 10 mais importantes economias do mundo, é o maior país da América Latina, é um país de 220 milhões de habitantes, que tem recursos naturais, que tem de tudo. Então, uma potência dessa regional, fundadora dos BRICS, não pode ficar a um lado desse assunto, porque isso afeta diretamente também a economia do Brasil, a estabilidade da região, e o Brasil não sairia ganhando com qualquer tipo de ação militar contra a Venezuela. Então, eu acho que o presidente Lula, apesar de ter feito um trabalho extraordinário, diplomático, nessa tensão, nesse enfrentamento com o Donald Trump, ele tem um novo desafio, que ele não pode guardar a Venezuela embaixo do tapete. Ele tem que colocar o tema Venezuela sobre a mesa e tratá-lo de maneira frontal. Eu acho que é fundamental para o Brasil, inclusive, que isso, de alguma maneira, o Brasil tenha uma participação nesse processo para tentar distensionar. Agora, o problema é que a pressão também corre sobre o presidente Gustavo Petro. Né? Na Colômbia, você vê a atuação já do Trump, chamou ele de louco, de narcotraficante, agora chamou ele de assassino, faz poucos minutos. Então, ele cria uma condição de ataque, de vulnerar, né, a Colômbia através do ataque ao seu presidente, porque ele também precisa militarmente da Colômbia. A Colômbia ela é uma base, ela tem 7 bases estadunidenses funcionando lá, é o maior centro de operações do nosso continente, dos Estados Unidos. Lá todas as agências operam dentro da Colômbia, a DEA, a CIA, o FBI, a NSA, todas as agências de inteligência dos Estados Unidos é a segunda maior embaixada dos Estados Unidos no mundo, para você ter uma ideia. A primeira é no México, a segunda é na Colômbia. Então, você tem uma embaixada desse tamanho, com um centro de operações assim, eles precisam ter, então, um presidente, como sempre aconteceu, que atue a favor deles. No caso do Petro, ele está fazendo um enfrentamento com o Donald Trump e a situação está ficando muito tensa para ele também. Então, o Brasil é fundamental nesse processo.
E eu queria também que você falasse um pouco sobre como é que fica a relação do Brasil e da Bolívia com o mundo, terminado esse ciclo de governos de esquerda, de uma forma até bastante trágica, né? Que agora vai ter um presidente de direita. O que é possível para a direita na Bolívia agora desconstruir do que foi feito pela esquerda, que é o que ficou de pé ainda pela esquerda depois do golpe da, né, da do golpe da, esqueci o nome,
Jeanine Áñez,
da presa, e depois a volta do Arce. O que sobrou da Bolívia para a direita fazer, Jeanine Áñez?
Olha, a Bolívia, apesar de viver nesse momento um problema econômico, a Bolívia conseguiu avanços na área social, na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico, na diminuição da pobreza, na diminuição da desigualdade e na inclusão do povo indígena na realidade, no Estado boliviano, que vai ser muito difícil que a direita consiga dar um cavalo de pau e mude tudo isso, como estava propondo o Quiroga, né? O Rodrigo Paz, ele teve um discurso construído para fazer aquele votante histórico do MAS, que estava insatisfeito com a barbaridade cometida pelo Evo Morales, né, de implodir o partido e entregar à direita o governo e o país, porque se não era ele o candidato, então melhor perder. Só que Rodrigo Paz soube trazer esse povo para perto dele. Como é que ele fez isso? Ele fez isso dando garantias, né? Ele deu garantias que ele não iria privatizar os recursos naturais bolivianos, ele deu garantia que ele não daria um passo atrás nos benefícios sociais criados pelo governo do MAS. Ele indicou que ele vai, inclusive, melhorar a capacidade de financiamento dessa classe média em ascensão gigantesca que tem na Bolívia agora. E ele também indicou que ele não vai superendividar o país com o FMI, como era a proposta do Quiroga. Né? Então, ele é um homem de direita, porém, ele joga um pouco com propostas, com uma questão programática, conectada, assim, com certos pontos importantes das propostas e do governo do MAS. Né? Há um desgaste natural, essa briga entre o Luiz Arce e o Evo Morales, criada pelo Evo Morales, foi muito desgastante. Então, você tem uma orfandade, digamos, né, de uma classe média de centro-esquerda que prefere votar em alguém que se pareça um pouco mais a eles, no sentido de propostas de governo, do que alguém da extrema-direita. Eu acho que a Bolívia não vai para lá. O Rodrigo Paz, ele não tem muita margem de manobra. A Bolívia, assim como era o Equador, não sei se você lembra, nos anos 90, o Equador chegou a ter 7 presidentes em 10 anos. Né, o Equador, se um presidente não cumpriu uma promessa, ou ele subiu o preço da gasolina, alguma coisa acontecia, o movimento indígena liderava uma grande paralisação e caiu o governo, não tinha opção. A Bolívia é igual. Por que não derrubaram o Luiz Arce? Não derrubaram o Luiz Arce porque ele tinha apoio popular, de certa forma, ele tinha representação dentro daquelas organizações de base. A mesma coisa, o Evo Morales sofreu um golpe de Estado dado pelos próprios militares, porém, ele ganhou a eleição com 10 pontos de diferença. Olha a barbaridade, né? Ele ganha a eleição com 10 pontos de diferença, aí ele tem um golpe de Estado. E depois disso, veio uma eleição e o Luiz Arce ganha a eleição. Ou seja, ele tem apoio popular, né? Então, é muito difícil para o Paz não cumprir essa agenda. A capacidade de organização e mobilização dos movimentos indígenas, do movimento campesino, o movimento obreiro boliviano, é muito grande. Então, se ele não ficar esperto, ele não cumpre um ano de governo. Isso eles não têm conversa. O problema é o vice-presidente dele, né, que é um capitão da polícia, que foi sancionado, foi expulso da polícia por denunciar casos de corrupção dentro da polícia boliviana, se transformou num TikToker, defendendo a anticorrupção, e essa agenda da anticorrupção também colou muito nessa disputa eleitoral. Então, é difícil, ele não tem muita margem de manobra, e contra as conquistas do povo boliviano, eu acho que ele não duraria muito tempo no governo. Agora, com a primeira parte da pergunta que você falou com a relação com o Brasil, a Bolívia depende do Brasil, é como a Argentina. A Argentina, se o Brasil tem um espirro, a Argentina tem uma tuberculose. A mesma coisa acontece com a Bolívia. A Bolívia, grande parte dos seus recursos naturais, principalmente o gás, eles vêm para o Brasil. Né? O Brasil é um porto de exportação, de recepção de todas essas, dessa matéria-prima, né? Digamos, esses recursos naturais. Então, o Brasil, ele é fundamental. Não acredito que há uma ruptura na relação, porque, inclusive, o Rodrigo Paz não tem essa postura. Eu acho que ele vai manter uma relação muito estreita com o Brasil. Muito provavelmente seja uma das primeiras viagens que ele faça como presidente da República. Porém, a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos que tem de articular e cercar aí os governos latino-americanos. Né? Agora, o mais importante é saber como o Rodrigo Paz vai atuar perante a relação que há entre o governo boliviano, a China e a Rússia. Né? Lembrando que uma das maiores reservas de lítio do mundo são os salares de Uyuni, né, que ficam na Bolívia, e havia grandes acordos comerciais de exploração e desenvolvimento científico para refinar esse lítio. Não para vender a matéria-prima, mas sim para que a Bolívia tivesse capacidade de refinar e transformar aquela matéria-prima em um produto acabado, né, para poder exportar para outros lugares. Então, aí é interessante acompanhar para ver o que o Paz vai fazer, porque é uma vantagem incalculável para a Bolívia sair de exportar matéria-prima para produzir produtos acabados, né, com maior valor agregado a partir do lítio.
Você acha, Mauri, que a Bolívia pode começar a entrar num ciclo de privatizações e de aplicação de economia neoliberal a partir da eleição do Rodrigo Paz, né? E assim, perder em pouco tempo todos os ganhos? Não? Por quê?
Não, porque a população não permitiria que isso acontecesse. Eles têm muito claro, também como durou 20 anos o governo do MAS, houve um processo, sim, também de construção política e das bases e de organização das forças populares bolivianas, perdão. É muito diferente o que acontece com a Argentina. As organizações de base da Bolívia, elas têm um componente indígena fundamental. Então, a forma deles se organizarem, a forma deles atuarem e se mobilizarem é diferente do que a gente pode ver em qualquer lugar da América Latina. Então, você iniciar uma agenda de privatização, inclusive, iria contra as propostas de governo do Rodrigo Paz, porque ele não falou em privatizar. O que ele falou, sim, é ajudar a incentivar essa classe média que vive, majoritariamente, vive na ilegalidade, digamos, né? Não paga imposto, tem uma informalidade do setor produtivo de serviços da Bolívia que ele quer resolver de alguma maneira, porque você tem uma baixa bancarização, você tem uma série de problemas econômicos gerados a partir disso, né? Você tem entrada de dólares, mas tem muita saída de dólares, sem você ter um pouco de controle a respeito, inclusive eles têm um problema agora econômico por conta disso. Então, a proposta dele não era privatizar, a proposta dele não era um projeto neoliberal clássico como o do Quiroga. Então, agora ele falar, não era tão assim, era para lá, ele não dura um ano de governo, isso eu posso te garantir.
Eu acho que o Leandro travou. A internet dele tá bem ruim. E eu creio que ele... Olha só.
É a tosse.
Voltei. É a tosse. Pois é, minha asma... Tá
sinusite. Hoje eu fui até para o hospital. A sinusite isso. Me agarrou com todas as suas forças hoje.
Puta merda. Eu fiz um tratamento com canabidiol, estava ótimo, e aí eu fiz uma cirurgia e na recuperação da cirurgia eu fiquei muito doente, tive uma gripe, uma influenza, aí a asma voltou e eu estou tratando ela de novo.
Por favor, melhoras.
Ô Amaury, eu queria falar do Equador, que também é sua terra, sua terra afetiva, né? Eu queria falar do Equador o seguinte, o Rafael Correa e o correísmo, ainda tem algum espaço na posição política para tentar voltar ao poder no Equador? Ou o Equador foi criado pela direita e pela extrema-direita por longo tempo?
Olha, a maior força política que existe no Equador, organizada, é o correísmo. Né, a esquerda, essa esquerda correísta, que há várias esquerdas, assim como no Brasil, né? A gente tem o PT, mas tem outras esquerdas, né? Agora, o centro gravitacional das esquerdas do Equador é o correísmo. O correísmo, ele chega nas eleições quase ganhando em primeiro turno, quase sempre ganhando em primeiro turno, né? Porém, num segundo turno, como eles fecharam em si, foi tão forte como presidente, teve tanto apoio popular, ele não precisava de nenhum tipo de aliança, não só para ganhar a presidência da República, mas também para ganhar a ampla maioria do Congresso, da Assembleia Nacional, no caso do Equador, né? Em 2013, o Correa chegou a ter 2/3 do parlamento, né? Ele tinha maioria absoluta no Congresso, no parlamento equatoriano, na Assembleia. E isso veio se perdendo muito também. Há um desgaste, sim, também da capacidade do correísmo de apresentar um projeto de país não vinculado apenas em lembrar o que era o passado, como uma reformulação, inclusive, da sua proposta de país que conseguisse dialogar com as novas gerações, né, com os jovens e também com um setor mais de centro que, de alguma forma, já não vê mais no correísmo uma opção viável, segundo eles. Porém, o Correa, estando fora do Equador, sem poder voltar, colocando candidatos e candidatas a dedo, que não necessariamente seriam os melhores candidatos, nem que estariam melhores preparados, né? No caso da Luísa Gonzalez, diferente do Andrés Arauz, que tem uma formação acadêmica, foi ministro, um cara brilhante, e que vem da esquerda equatoriana. Já a Luiza Gonzalez não só não vem da esquerda, como é uma pessoa que também não apresentava tanto preparo, mas ela foi uma mais ou menos boa candidata aí. É, mas não tinha capacidade de dialogar com os outros setores. Então, apesar de tudo isso, eles têm quase 40% de intenção, de voto nos primeiros turnos das eleições presidenciais. Isso é impressionante. Agora, a maior força política não organizada do Equador é o anticorreísmo. As pessoas realmente preferem votar em qualquer pessoa que não seja um candidato do Rafael Correa. Esse ódio criado contra o correísmo realmente se transformou numa espécie de uma muralha intransponível entre setores médios e mais de centro com o correísmo. Eu acho que há um acumulado também de uma série de erros políticos, do projeto político do Correia, e que ele não conseguiu resolver e ao seu tempo se mostrou sendo nefasto para o projeto político, né? E o Equador vive a pior crise da sua história, né? O Equador, há 7 anos atrás, era o segundo país mais seguro da América. Hoje, ele é um dos 10 mais violentos do mundo, né? O Equador está imerso quase que numa guerra civil, com uma crise econômica bárbara, uma coisa terrível, gerando um volume de mortos e de quebra do Estado equatoriano. Não existe mais Estado no Equador. O sistema de saúde não funciona, você não tem capacidade de atender, de colocar uma gaze dentro de um hospital. Então, a situação do país é muito precária. E, claro, Daniel Noboa, que é da família mais rica do país, tá entre as três principais famílias mais ricas do Equador, também com uma ótima relação com os meios de comunicação, de alguma maneira consegue se blindar comunicacionalmente. Porém, é um medíocre, né? A gestão dele é péssima em todos os sentidos, e o Equador foi absorvido, digamos, pelo narcotráfico internacional, né, que é a principal rota de saída da droga da Colômbia. Não é mais pela Colômbia, é pelo Equador. Então, eles descem da fronteira. A grande setor de produção de cocaína da Colômbia fica ao norte do Equador. Então, eles descem a cocaína para dentro do Equador e por ali eles saem de barco para os Estados Unidos, né? Na verdade, para o México, para a América Central. Então, há uma condição muito complexa do país que o presidente Daniel Noboa não tem a menor capacidade, nem vontade, na verdade, de salvar o país que vive terrivelmente mal agora.
A Mauri, não há nenhuma intenção do Donald Trump de invadir o narcotráfico, né? Assim, são dois pesos e duas medidas.
Não entendi,
Falta-me.
falhou a sua pergunta. Você podia repetir, perdão?
Não me parece haver a intenção do Donald Trump de invadir o Equador para combater o narcotráfico e combater esse estado de coisas e, né, do Equador ter virado um ponto de escoamento da droga da Colômbia, né? Ideologicamente, o Equador está bem próximo dos Estados Unidos.
O Equador é um pedacinho dos Estados Unidos, em termos de gestão, né? O governo Daniel Noboa é absolutamente subordinado. É um país pequeno, pobre, que vive uma crise econômica e uma crise de segurança enorme, que recebeu, cada duas, três vezes por ano, vem um chefe, um secretário de Estado, ou vem um ministro de Defesa, um secretário de Defesa. O Equador se transformou num lugar que recebe importantíssimos membros do governo dos Estados Unidos. Mas, coincidencialmente, e não é um acaso, a partir do momento em que o Lenin Moreno autoriza a volta dos americanos aos estadunidenses, a operarem militarmente dentro do Equador, o que é inconstitucional, né? Ele devolve. Autoriza que os militares e serviços de inteligência dos Estados Unidos pudessem operar dentro do Equador. A partir desse momento, o Equador, ele acaba sendo absolutamente absorvido pelo narcotráfico internacional. Então, você tem uma ajuda financeira, você tem de tudo. Isso aconteceu na Colômbia, né? Na Colômbia, os Estados Unidos investiram quase 20 bilhões de dólares no combate ao narcotráfico. A Colômbia hoje produz 4 vezes mais cocaína do que produzia antes, apesar dos Estados Unidos terem 7 bases estadunidenses dentro da Colômbia. A mesma coisa no Equador. Então, por que isso? Porque o problema não está na produção, o problema está no consumo da droga. os Estados Unidos cada vez mais consomem mais droga. Os Estados Unidos cheira os 85% da cocaína produzida no planeta. Então, se você tem uma população dessa comprando esse produto, que na Colômbia custa $1,000 o quilo, e em Nova York esse quilo custa $250,000, então, se você tem esse volume de dinheiro e você tem um mercado do tamanho dos Estados Unidos, sem nenhuma concorrência, porque ninguém concorre com a Colômbia na produção de cocaína, né? O Peru e a Bolívia produzem muito pouca, nada praticamente comparado à Colômbia. Inclusive porque a Colômbia tem uma vantagem geográfica, né? Está na saída para os dois oceanos. Então, os Estados Unidos consomem cada vez mais. E o problema do narcotráfico internacional é dos Estados Unidos, não é nosso. Só que nós colocamos os mortos e eles ficam com o dinheiro do narcotráfico. Porque se eu compro um quilo por $1,000 e eu vendo por 250 mil, e onde ficam aqueles $249 mil? Não ficam na Colômbia, aquilo fica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma estrutura de lavagem do dinheiro, de bancarizar esse dinheiro, que é real, porque não tem como. A gente está falando de mais ou menos $600 bilhões gerados pela cocaína dentro dos Estados Unidos. $600 bilhões de dinheiro circulando nos Estados Unidos a partir da droga. Eles não têm interesse que esse dinheiro não circule lá. Se eles tivessem interesse, eles investiriam numa questão de saúde pública, né, obviamente, porque o tema da droga tem que ser tratado, a dependência química, como um tema de saúde pública, não um tema de polícia. E segundo, como é que você vai me explicar que o país mais vigiado do mundo, o país que detém o maior orçamento militar do planeta, o país que detém, que são donos das redes sociais, da internet, que tem a base de dados de tudo que nós fazemos, todo cidadão do mundo que entra na internet para ver uma receita de bolo ou para procurar no Waze um lugar, como chegar, essa informação ela fica nos Estados Unidos. Então, me explica como pode ser que eles não tenham a capacidade de impedir a entrada da droga nos Estados Unidos. Eles não assumem a corrupção do governo deles em aceitarem a entrada dessa droga, porque você só entra se você tem a conivência do Estado, desse Estado policialesco. A verdade é essa. Mas cadê os narcotraficantes loiros de olhos verdes que moram em Manhattan? Ele não vai me falar que o Chapo Guzmán era dono do narcotráfico nos Estados Unidos, que não é verdade. Né? Isso daí, o último grande Chapo que comerciava lá era o Pablo Escobar e os irmãos Rodrigues, né, do cartel de Cali. Aí eles todos caíram, aqueles dois cartéis, os Estados Unidos ficaram com o mercado de venda, a comercialização. O México ficou com a logística de levar e a Colômbia ficou com a produção. A realidade é essa. Então, aquele dinheiro fica nos Estados Unidos. Só que quem põe os mortos da guerra ao narcotráfico? O Brasil, a Colômbia, o Equador, o Peru. Né? Para cada... O presidente Petro falou um dado um dia muito interessante, no dia não, na posse dele, que para cada estadunidense morto de overdose por ter consumido cocaína, morrem 10 jovens latino-americanos em suas periferias, pela questão do narcotráfico. Então, a gente deveria ter uma postura diferente, como continente, inclusive, porque o enfrentamento não é da Colômbia, não é do Equador, não é do Brasil, é do nosso continente que põe os mortos, e eles ficam com o dinheiro.
Amaro, só para finalizar aqui, eu queria falar sobre a Argentina. O Trump falou uma coisa incrível, né? Ele disse que a Argentina está morrendo. Ele falou isso assim: eles estão lutando pela sobrevivência, a Argentina está morrendo, para anunciar uma ajuda em dinheiro, inclusive. Eu fico pensando o seguinte: talvez você tenha a dimensão do que isso significou para o povo argentino, onde é que está o amor próprio do povo argentino, do eleitor argentino, que vê o seu presidente se submetendo de maneira degradante, né, ao Donald Trump, uma coisa submissa, sabuja, ridícula, e ao mesmo tempo o Trump dizendo que a Argentina está morrendo. A Argentina não vai reagir a tudo isso, não? Vai se deixar levar por essa loucura do Milei?
Olha, uma muito boa pergunta. Eu acho que a resposta pode ser dada nesse domingo com as eleições ao Congresso. né, na Argentina, a diferença do Brasil, você tem períodos diferentes de eleição, né? A eleição presidencial é num outro momento. Então, agora a gente vai ter uma eleição ao Congresso. E muito provável, ao que tudo indica, haverá uma resposta popular contra o Milei. Ou seja, a esquerda volta a crescer no Congresso argentino. Agora, eu queria voltar atrás. Lembra quando o Macri assumiu a presidência da República em 2014? Ele fez, sem nenhuma necessidade, o maior endividamento da história do FMI. Ele pegou 37 bilhões de dólares há 10 anos atrás. 37 bilhões de dólares de empréstimo. Jamais na história do FMI ele tinha emprestado tanto dinheiro para um único país. Eles entregam isso para o Macri, porque em 2014 ele foi um dos primeiros presidentes da direita a retomar o poder, a presidência da República. Né? Lembra que naquela época, nos anos 2010, a gente tinha quase toda a América Latina sendo governada pelas esquerdas, com maiorias em alguns países, nos congressos. Né? Então, o Macri ele consegue ganhar essa eleição e ele recebe todo o apoio dos Estados Unidos para que ele fizesse um governo com muito sucesso. O que aconteceu? Esse dinheiro entra na Argentina e as empresas, se criam empresas, o próprio sistema financeiro tinha empresas fantasmas. Então, eu pegava, emprestava o dinheiro que eu recebi do FMI, em vez de colocar no setor produtivo, em vez de investir em infraestrutura, em vez de tentar criar uma outra matriz econômica, porque a Argentina ela vive de exportar trigo, praticamente, e soja. Então, você não faz isso. O que eles entregaram para a banca, né, para os bancos esse dinheiro, que emprestavam para empresas fantasmas, que tiravam o dinheiro do país e a empresa se declarava quebrada. Então, aí o banco falava, bom, eu vou quebrar também, porque eu também não tenho mais dinheiro. Então, vinha o Estado e salvava o banco. Isso aconteceu na Argentina. Exatamente. Então, não só os 37 bilhões de dólares a Argentina teve que pagar, né, está tendo que pagar, e o Alberto Fernandes ele recebe um país absolutamente quebrado por isso. A condição econômica também péssima. Mas, agora... O Milei, não é porque não é aqueles 20 bilhões de dólares que o Trump vai dar, não vai dar porque o Milei é gente boa e é um tal dinheiro aí e tal. Não, é um empréstimo que vai ter que ser pago. Então, se a gente somar em 10 anos, a Argentina assumiu uma dívida de 57 bilhões de dólares. É uma desproporção de dinheiro. É impagável. O país
impagável.
Está absolutamente quebrado. Então, a gente não é real. Ah, não, ele. Porque estão falando, não, ele conseguiu controlar a inflação. Claro, mas as pessoas não conseguem, com o dinheiro, comprar a cesta básica. As pessoas não conseguem pagar a conta de gás. A Argentina, que é um país mais ao sul, uma grande parte da Argentina fica ao sul, lá no inverno você morre literalmente de frio. Você morre de frio na sua casa. Então, você precisa do gás para você se aquecer, ou a energia elétrica. As pessoas não têm condições de pagar isso. As pessoas estão morrendo de frio na Argentina, literalmente. Então, essa falácia da imprensa brasileira de querer sustentar, claro, que é um projeto político, tem que dar certo. O Bolsonaro foi um desastre, o Milei está sendo pior do que o Bolsonaro. Muito pior. O Bolsonaro o Bolsonaro é o Churchill do lado do Milei. Então, se comparado ao Milei. É uma idade. O Milei é o que há de pior. E ele, isso é importante, ele tentou refundar esse neoliberalismo, né? Com aquele papo ridículo da anarquismo, anarco-liberal, né? A gente não... Eu sou um anarco-liberal.
Anarco-capitalista.
Anarco-capitalista. Ele acabou com o país, arrasou o país, que já vinha numa situação econômica complicada, sem dúvida alguma. Né? Você vê uma herança maldita do Macri, Alberto Fernandes não teve a capacidade de governar, fez um mau governo, e aí você recebe agora... recebe o Milei. Eu acho que há uma opção, o povo argentino pode ser que neste domingo dê uma lição e aí se muda, né, a bússola vai mudar a direção e há uma possibilidade, alguns falam inclusive de Axel Kicillof, que é o atual governador da província de Buenos Aires, foi ministro da economia da Cristina Kirchner, Foi um deputado muito proeminente, muito respeitado, fez um trabalho legislativo excepcional. Pode ser que o nome dele corre para ser candidato presidencial. Ele tem mais problema com o fogo amigo do que com a oposição, mas ele tá apontando para isso. Ele tem uma vitória imensa agora na província, também na eleição legislativa da sua província, arrasando a eleição, o que é muito significativo.
Peronista.
Peronista,
Peronista, né?
peronista.
Diz que na Argentina todo mundo é peronista, só que tem os da
Como o
esquerda, da
Perón
direita, do centro, né?
falava, todo argentino foi, é ou será peronista. O próprio Perón falava
Ou
isso, né?
será peronista?
Realmente, o peronismo é uma coisa indecifrável, né? Você
São
tem
todos peronistas. Agora, qual peronismo, né? Qual peronismo?
desde comunistas peronistas até nazistas comunistas.
Sim, até neoliberais, né?
Tudo, entra tudo. No peronismo entrou tudo. É
Tá
interessante.
bom.
É um fenômeno político-cultural muito interessante.
Fantástico. E muito complexo. Muito
Muito
difícil de
complexo.
explicar.
Sim.
Difícil.
Uma vez,
Talita
eu vou te
Sotero, que também. Talita Sotero também é peronista. Vem cá, Talita, conversar com a gente.
Thalita, queria te contar uma coisa aqui, vou aproveitar e falar. Mas é que uma vez eu fui dar uma conferência na Argentina, e era uma sequência de conferências, tinha umas entrevistas, e a gente foi jantar depois, numa churrascaria tal, e tal. Eu não queria discutir sobre a qualidade da carne comparada à brasileira, mas tudo bem. Aí a gente estava conversando e todos eram peronistas, né? Eram umas 6 pessoas que estavam comigo. Todos, e eu perguntei, eu falei, eu queria dizer do fundo do meu coração, me expliquem, o que que é o peronismo? Meia hora depois, duas pessoas, eles começaram uma briga entre eles, porque cada um tinha um conceito do que era o peronismo, todos eram peronistas. E no final, duas pessoas se levantaram da mesa, quase saindo na porrada, e foram embora, e me deixaram lá.
E não responderam.
Acabei com o jantar, porque eu perguntei o que que é o peronismo.
O que é o
E
peronismo?
não era a ideia, não era essa, né? Justamente. Mas
Não era essa.
isso é o peronismo.
Pois é, você não pode perguntar isso numa mesa de churrasco da Argentina de jeito
Jamais,
nenhum.
jamais. Uma loucura. Uma loucura.
Jamais. Tá, temos os comentários aí?
Temos alguns comentários aqui enquanto vocês falavam. A Edjane Barros Rodrigues do Nascimento diz: querem transformar em Oriente Médio para roubar as riquezas do país alheio. Nojo. Calum Stiles. Marina Corina Machado, agradeceu Netanyahu. É uma piada esse prêmio Nobel dado para uma hipócrita que vive dizendo em perseguição de venezuelanos pelo Maduro, ao mesmo tempo que apoia o genocídio palestino. Red York, então os Estados Unidos podem perder militarmente, taticamente e estrategicamente uma guerra, mas o complexo industrial militar sempre ganha. E migalhas desse lucro são usadas para comprar a lealdade bipartidária.
Perfeito. Perfeita definição.
E a Priscila também Nunes Vieira diz: os Estados Unidos têm uma lista de desculpas para invadir países. A primeira desculpa é terrorismo, a segunda é combate ao narcotráfico, a terceira é o armas de destruição em massa, e assim continua.
Exatamente.
E por último, a Miriam Marx diz: sou enfermeira nos Estados Unidos, não tem interesse em combater o uso de cocaína como no Brasil. É droga de rico. Aqui,
Exatamente.
enquanto vocês comentavam a respeito dessa questão. E é isso. Esses foram os comentários.
Amaury, antes de você se despedir, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, assim, ainda lhe surpreendeu isso? Quer dizer, o prêmio Nobel da Paz, você acha que ainda tinha alguma dignidade depois de ter sido entregue por Barack Obama? E talvez esse tenha sido o fundo do poço do prêmio Nobel, esse para Maria Corina?
Sem dúvida alguma, né? Há dois momentos que antecedem o da Maria Corina Machado que me chamaram muita atenção. O primeiro foi o do Obama, né? Obama é o presidente na história dos Estados Unidos que mais guerras teve que gerenciar. É o homem que começou as medidas coercitivas unilaterais contra a Venezuela, a questão da Síria, não, Líbia, ou seja, é antítese, ele é pode ser considerado um genocida, né? Sobre o seu governo, milhões de pessoas morreram assassinadas com armas estadunidenses em outros países. E depois, também, a gente tem que lembrar do Juan Manuel Santos, o presidente da Colômbia, que assinou o acordo de paz com as Farc. Porém, imagina, duas pessoas assinaram o acordo de paz, né? O Timochenko, que era o comandante das Farc, e o presidente representando o Estado colombiano, né? Para chegar num acordo de paz entre as Farc, a guerrilha mais antiga e a maior guerrilha que já existiu no nosso continente, a mais antiga do mundo, e o governo. Porém, depois de assinado o acordo, só o Santos ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele não chegou num acordo sozinho com ele mesmo, olhando para o espelho. Obviamente, houve um lobby para que as Farc não tivessem sido convidadas e elas também não fossem nomeadas ao acordo de paz. Vamos lembrar que aí o Yasser Arafat também ganhou, né, quando estava com o Rabin para assinar o acordo de paz, né, o acordo de Oslo. E o Clinton, e um deles foi assassinado, né, o Isaac Rabin foi assassinado. Então, a gente já duvida. Agora, a Maria Corina Machado, dia depois de ela ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, ela deu uma entrevista à CNN pedindo a invasão dos Estados Unidos ao país e dizendo para as empresas americanas que o melhor... para invadir a Venezuela, que o melhor era apoiar essa invasão, porque depois era muito mais fácil privatizar os recursos da Venezuela e entregar para as empresas americanas. Do jeito que eu estou te falando, ela deu uma entrevista falando isso.
Eu vi.
É muita hipocrisia, né?
É muito. Então tá bom. Mauri, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer, uma honra muito grande ter você conosco aqui, viu?
Que é isso. A honra é minha. Eu agradeço demais e sempre à disposição para qualquer coisa, para qualquer bate-papo. E aí, que sigam a gente nas redes sociais também.
É isso. Obrigada, Mauri. Até a próxima.
Perfeito. Obrigadão. Tchau, tchau. Um abraço, hein?
Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.
Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good. It's Skyline time.